menor aí na lista de profetas, ele é o primeiro que aparece. Vamos então trabalhar. O José Carlos de Oliveira também está assistindo o culto. Que Deus o abençoe. E a leitura está em Oséias, capítulo 11. Oséias 11, do 1 ao 11. Oséias 11, do 1 ao 11. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, mais se afastavam de mim, sacrificavam aos baalins e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamá ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho, e os da terra da Assíria como uma pomba. Eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Vamos orar. Deus bendito, toma, ó Senhor, o nosso entendimento em suas mãos, toma o nosso conhecimento, que teu Espírito Santo nos use para a exposição desta palavra, que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos guie nesse momento. Que teu Espírito Santo também ilumine a mente e o coração de todas as pessoas que escutam essa palavra, para que, ouvindo-a, possam se lembrar do grande amor que Deus sente por todos nós e, assim, inclinarem suas vidas ao nosso Deus, Senhor nosso. Que o Senhor nos guie, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oséias, então, conforme eu falei, é o primeiro profeta dos profetas menores. São 12 profetas menores que nós temos, e ele então é o primeiro. Ele profetizou no reino do norte, o reino de Israel. Eu sempre gosto de fazer essa distinção. Você tinha os reinos até Salomão, as 12 tribos eram reunidas num só reino. Depois da morte de Salomão, as tribos se dividem, duas tribos ficam, constituem o reino de Judá e Benjamim, que é onde ficava Jerusalém como a capital e o templo. As 10 tribos são conhecidas como Israel, Judá, então, Israel. As 10 tribos estavam na região que depois vai ser conhecida como Samaria, toda aquela região ali da Galiléia, ali ficavam as tribos. Elas foram, isso aqui é antes da invasão assíria que o profeta está profetizando. Essas tribos serão praticamente dizimadas pela Assíria e vão ser misturadas, miscigenadas, então perdem grande parte de sua característica. Oséias, a grande singularidade do seu livro é porque Oséias, o Senhor o chama para profetizar, e dentro desse chamado, o Senhor determina que ele procure uma prostituta para se casar, e essa mulher o trai. E, na verdade, o que a história de Oséias e a relação dele com essa mulher quer mostrar é a relação de Deus com seu povo, mostrando que Deus sempre perdoa, sempre toma de volta, ainda que seu povo o traia, digamos assim, ainda que seu povo se desvie dele, se afaste dele, ele continua, então, perdoando e chamando de volta a si aqueles que se desviaram, que se distanciaram de sua palavra. Por isso que o tema da mensagem é o amor que não desiste. O amor de Deus não desiste, ele é um amor persistente, ele é um amor que permanece, de fato, para sempre. E é muito interessante a gente ver toda essa questão em Oséias, como se dá essa relação. Esse livro, de modo muito especial, esse primeiro versículo, é um versículo que vai ser usado nos evangelhos como um versículo messiânico, quando diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando a família do Senhor Jesus Cristo, o seu pai José, sua mãe Maria, quando eles fogem da região da Judéia ou da Galiléia, não se sabe exatamente onde eles estavam naquele momento, mas enfim, quando eles fogem e vão para o Egito, e esse seu retorno, os evangelhos então aplicam esse versículo como um versículo profético, messiânico, se referindo ao Senhor Jesus. Por isso que diz: e do Egito chamei o meu filho. Então ele é um texto que aponta para Jesus Cristo, como grande parte de todos os textos do Antigo Testamento, de todos os livros, quando nós vamos lendo, vendo que muitos deles apontam para Jesus Cristo, apontam para um rei messiânico, e esse rei, claro, é Jesus Cristo. Esse texto, então, fala do relacionamento de Deus com o seu povo, de como se dá esse relacionamento durante toda a história. E quando nós vamos para a história sagrada, digamos assim, a história da redenção, como nós chamamos tecnicamente em teologia, nós vemos que a Bíblia conta, de certa forma, a mesma história, a história de Deus que amou o seu povo, que não desiste do seu povo, mas é um povo de servil dura, é um povo que se desvia, é um povo que se encanta com ídolos, com tudo que o mundo pode oferecer, e que se distancia constantemente da palavra de Deus. Então, Deus amou desde sempre Ele amou, por isso que o texto diz: quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim, sacrificavam aos baalins e queimavam incenso às imagens esculpidas. Esse texto, ele nos remete para uma imagem que em Isaías vai ser muito mais clara, porque ele cita exatamente isso, mas esse texto mostra a relação, na verdade, de Deus. Embora Oséias mostre uma relação, digamos assim, conjugal, essa relação da igreja como a esposa de Cristo, a igreja como aquela que Deus escolheu para si, mas esse texto faz uma outra analogia que é muito interessante, que mostra Deus como uma mãe, exatamente, essa é a palavra, como uma mãe muito amorosa que não desiste do seu filho, mesmo quando o seu filho se desvia, quando o seu filho a decepciona. E quando nós vemos histórias de relatos de jovens que se perdem no mundo das drogas, quantos relatos nós conhecemos de jovens que ainda na adolescência se envolvem com drogas e se afastam da casa de seus pais e que vão viver nas ruas sob o domínio das drogas, seja de maconha, de crack, que é terrível, e dificilmente as pessoas que se envolvem com o crack conseguem fazer o caminho de volta. Então, esses jovens perdidos, quantos relatos, quantas histórias nós conhecemos de mães que vão na rua, que vão em boca de fumo, que vão em locais inclusive muito perigosos, e daqueles locais resgatam seus filhos, tiram o seu filho, sua filha, a pessoa a quem ela ama, a quem ela devotou toda uma vida, e tira daquele meio e leva para casa, cuida, dá banho, quando possível leva para uma clínica, seja por vontade própria do filho, ou muitas vezes até contra a própria vontade, porque assim agindo, ela sabe que está buscando o bem do seu filho, o cuidado do seu filho, e a mãe não desiste. E ainda que o filho vá embora, ainda que o filho faça tudo isso, ela não desiste, ela sabe que aquele filho é dela, ela sabe que é o seu querido que saiu de dentro dela, que ela gerou durante 9 meses, que ela amamentou durante alguns anos, que ela cuidou, que ela acompanhava as atividades de escola dele, que cuidava dos seus ferimentos quando ele se machucava, fosse jogando bola com seus amiguinhos, fosse andando de bicicleta, fosse brincando, ela cuidava dos seus ferimentos, ela levava para o hospital, se de noite ele estava doente e não ficava bom em casa, se estava com febre, com alguma dor, ela deixava tudo o que estava fazendo, levava para o hospital e cuidava, porque ela queria ver o seu filho salvo, ela queria ver o seu filho são. E então, essa é a imagem que esse texto nos passa, então, de Deus, desse Deus maravilhoso que tem para com os seus filhos um relacionamento, como o relacionamento que uma mãe tem com o seu próprio filho. Por isso que ele diz, quando Israel era menino, eu o amei. A expressão é exatamente essa, é de uma mãe que ama o filho desde o momento do nascedouro. E do Egito chamei o meu filho. Depois ele diz, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Então, essa é a relação que o texto está mostrando, a relação de um Deus que ama o seu povo, assim como a mãe ama o seu filho. E mesmo quando esse filho a decepciona, mesmo quando esse filho sai de casa, mesmo quando esse filho faz tudo ao contrário daquilo que foi ensinado em casa, a mãe não desiste. Talvez aqui, eu inclusive me recordo, talvez o texto que mais expresse essa questão é lá no filho pródigo, aquele pai, que pelo relato do texto nós percebemos que o pai todos os dias, algumas vezes ao dia, ele ficava ali perto de sua casa, olhando para a estrada que dava acesso à sua casa, provavelmente na zona rural, porque é num contexto rural que a história acontece, e ele ficava ali anos, ficou talvez anos, esperando que seu filho retornasse arrependido, porque ele não sabia onde ele estava, ele fugiu, foi para um país distante, juntou todo o dinheiro que tinha e gastou tudo, e até que um dia esse filho volta e o pai corre ao seu encontro e leva esse filho para casa e manda que seus empregados lhe dê um banho, lhe ponha roupa nova, perfume, para que ele fique cheiroso, para que ele se recupere daquela vida tão difícil que ele levou, e ele faz uma grande festa para receber esse filho. Então, o texto está mostrando esse Deus que é maravilhoso e que não desiste de forma nenhuma dos seus filhos, porque ele nos amou desde sempre. Deus cria o universo e depois de criar o universo, ele faz o ser humano com a sua própria mão. De toda a obra da criação, somente o homem e a mulher são feitos. O texto relata que Deus os fez com sua própria mão, como um artesão que faz uma obra maravilhosa. E ao concluir essa obra, ele disse que aquilo era muito bom, que aquilo era maravilhoso. Então, mesmo essa obra de sua mão, o ser humano, esse ser com tantas capacidades, com tantas potencialidades, tendo se desviado, Deus não desistiu dele. Deus continuou insistindo, porque o seu amor não desiste, é um amor que não desiste, é um amor que não se entrega. ele sempre vai em busca para cuidar, para resgatar, e é isso que nós vemos em todo o livro de Oséias, esse profeta maravilhoso. Aqui nesse texto mostra toda a ingratidão, toda a falta de zelo, de cuidado, de reverência que o povo de Deus tem para com o Senhor, mas ainda assim ele não desiste, ainda assim ele não entrega o povo à sua própria sorte. E o povo se afasta facilmente. Olha só o versículo 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Ele diz, a Assíria, a malvada Assíria, vai acabar invadindo tudo isso aqui, porque vocês não querem se converter, vocês não querem mudar de vida. E assim como um pai, como uma mãe, que põe o seu filho de castigo, quieto, num canto, porque ele desobedeceu, porque ele fez algo terrível, porque ele fez algo que ele precisava saber que aquilo que ele fez é errado e não deve repetir, assim como o pai põe o filho de castigo, não movido de ira, mas de amor, para que o filho seja corrigido e tenha tempo de pensar, o profeta está aqui repercutindo as palavras do Senhor a respeito do que vai acontecer com aquelas 10 tribos, o reino de Israel, que a Assíria então invade, conforme eu já falei. A espada cairá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Então, a Escritura já nos mostra que o ser humano é inclinado para o mal, o ser humano é inclinado para fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. O ser humano, o coração humano é uma fábrica de ídolos, todo dia, a todo momento nós estamos construindo ídolos para adorar, estamos construindo ídolos para nos sacrificar, para obter tantas coisas que nós obtemos através de muito sacrifício, e quando nós vamos ler, vamos estudar a questão de sacrifício na sociedade antiga, no mundo antigo e no antigo Israel, nós vemos que os sacrifícios eram oferecidos aos deuses, aos ídolos, e o Senhor então vê que o seu povo, em vez de dedicar-se a ele, de sacrificar-se, ou sacrificar só ao Senhor Deus, Javé, não faz isso por outros deuses. Assim como hoje nós elegemos, escolhemos os nossos deuses e sacrificamos nossa vida, sacrificamos nosso tempo em nome de tudo isso e nos esquecemos do Senhor. Então, o coração humano, ele facilmente se afasta de Deus, o coração humano facilmente se encanta com o mundo, o coração humano se encanta com uma infinidade de coisas, e essas coisas acabam nos afastando de Deus, ainda que sejam coisas boas, ainda que em si elas não tragam nenhum mal. Mas quando nós então as colocamos em lugar de Deus, quando nós as colocamos mais importantes do que Deus na nossa vida, se tornam então ídolos, e o Senhor se entristece com tudo isso. E ele então diz, esse meu povo é inclinado para se desviar de mim. Então, o povo é inclinado a essa inclinação no coração, embora seja plantado no nosso coração o amor a Deus, o temor a Deus, seja plantado em nosso coração, facilmente isso é, de certa forma, desviado da sua função original, da sua função principal, e nós então nos envolvemos numa série de coisas que mais nos afastam do Senhor do que nos aproximam dele. Então, isso entristece o coração de Deus e mostra, dentro do contexto aqui de Oséias, como é que o povo estava se portando naquele momento, mas ainda assim Deus não desiste, porque o amor dele é muito forte. E ele fez uma aliança com o ser humano e ele mantém sua palavra. Aquela aliança que ele fez, ele a mantém, independente de qualquer circunstância, ele mantém. Quando nós nos desviamos, o Senhor, então, como nesse contexto aqui, ele aplica disciplina para que esse reino, o reino de Israel, pense, para que o reino de Israel veja que se desviou de sua palavra, se desviou do propósito para o qual o Senhor o fez, e assim se converta, converta o coração, mude e se volte para o Senhor. Então, Deus insiste em salvar, ele insiste em salvar, ele não desiste. 1 Tessalonicenses vai nos dizer que Deus não quer que ninguém se perca. Ele, no fundo, ele quer que todos sejam salvos. Ele quer todos ali, como o Senhor Jesus Cristo disse a respeito de Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar Jerusalém debaixo dos meus braços, cuidar de Jerusalém, assim como uma galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus que nos amou, nos escolheu e cuida de todos nós. Então, Deus insiste em salvar. O texto continua dizendo, como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamá ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Então, mesmo diante de uma situação de completo desapontamento, mesmo diante de uma situação de completa decepção, porque o seu povo o decepcionou profundamente, o Senhor diz, meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Então, nós vemos aqui, esse texto nos mostra Deus muito mais com características de uma mãe do que de um pai, muito embora toda a Sagrada Escritura se refira muito mais a Deus no masculino, o Senhor, por exemplo, o Pai, não chama de outra forma, mas você precisa entender que Deus é puro Espírito e Ele, falando então concretamente, biblicamente ou teologicamente, Ele não tem gênero, Ele não é homem, no sentido como nós entendemos um homem, ele não é mulher, no sentido como nós entendemos uma mulher, ele é puro espírito. Então, nele tem essas duas características e nós vemos isso claramente na Sagrada Escritura e aqui nós vemos sobressair Deus como mãe, como aquela mãe que não esquece seu filho, aquela mãe que está pronta para cuidar do seu filho, aquela mãe que mesmo com raiva porque o seu filho fez algo terrível, fez algo reprovável, mesmo com raiva, ela sabe que é o seu filho e ela vai cuidar dele. E ainda que ela o corrija, ela o faz por amor e ela deve corrigir. Um pai e uma mãe verdadeiros que entendem o seu papel, o papel da maternidade, da paternidade, sabem muito bem que precisa corrigir o filho, precisa corrigir a filha, quando fazem coisas erradas. Talvez um dos grandes problemas que a gente esteja vendo na sociedade moderna de uma grande desordem é porque os pais nem sempre estão dispostos a corrigir os seus filhos, desde muito criança. O que nós vemos é que os pais estão preferindo entregar nas mãos de uma criança ainda muito pequena, de 2, 3 anos, antes disso até um smartphone, do que corrigi-la por ela estar fazendo alguma coisa errada, sei lá, fazendo barulho numa hora que não devia, ou está sendo mal educada com visitas em casa, então ela não chama a atenção, ela entrega um smartphone. Então nós estamos numa sociedade que perdeu toda essa questão mesmo da disciplina, da correção, mas Deus não perdeu isso. Deus não perdeu isso em relação a nós. Deus continua nos corrigindo Quando nós erramos, Deus continua nos corrigindo. Quando nós nos afastamos de sua palavra, Deus continua nos corrigindo quando isso é necessário e urgente. Ele continua corrigindo por uma razão muito simples, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele quer que nós vivamos como seus filhos e que a nossa vivência faça com que as pessoas o honrem, para que a maneira como nós nos portamos faça com que as pessoas vejam o grande poder de Deus e veja também o grande amor de Deus. Então, o Senhor, Ele insiste em salvar o seu povo. Durante toda a história, nós vemos essa característica de Deus clara nas Sagradas Escrituras. Aqui o texto continua, ainda diz: não executarei o meu furor, não executarei, não vou executar o furor de minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Então, o texto mostra que Deus está com muita raiva do seu povo, que Deus está profundamente desapontado com a atitude da nação de Israel, que Deus está realmente, humanamente falando, irado, porque eles se portaram de maneira completamente contra aquilo que o Senhor quer e espera que o seu povo viva. Mas ele diz, mas mesmo assim, o autor está usando uma linguagem antropomórfica, é como se estivesse dizendo: eu vou me controlar, eu estou com muita raiva, mas eu vou me controlar, eu vou me controlar, eu não vou chegar com ira, eu não vou chegar e não vou agir como vocês merecem. Esse é o conceito de graça. O conceito de graça é algo grandioso que nós recebemos, é um favor imerecido. Nós merecemos uma coisa e recebemos outra. Então, esse é o conceito mais profundo de graça. Ele diz: vocês merecem, mas eu não vou chegar irado, eu não vou chegar nesse momento. Então, mostra esse grande amor porque ele não desiste. E durante toda a história, o povo de Deus, desde Abraão, foi escolhido para ser um diferencial no meio das nações. O povo de Deus foi escolhido, o povo de Israel, a nação foi escolhida para ser um farol e um diferencial no mundo e ser uma solução para os problemas do mundo. A ideia era que todas as nações que olhassem para a nação de Israel no mundo antigo dissesse: veja só, olha como eles praticam a justiça, olha como eles vivem felizes, olha como eles cultuam somente um Deus, eles não têm imagens, olha como eles não sacrificam seres humanos como outras culturas sacrificavam, vejam como eles vivem, veja como eles praticam a justiça e a misericórdia no meio deles. Veja que no meio dessa nação não tem pobres, nem tem ricos demais, porque eles praticam a justiça social. Veja como eles adoram. Só que a nação não viveu dessa forma. Começou a imitar os outros povos, começou a imitar outras nações. E aí, eles que foram constituídos para serem, digamos assim, a solução para os problemas da humanidade, se transformam então em parte do problema. E a história vai caminhando, a história vai caminhando. Quando ela chega no seu ápice, o Senhor Deus então manda seu Filho Jesus Cristo, que já estava previsto desde antes da fundação do mundo, que ele viria, porque Deus é onisciente. Ele já sabia tudo o que iria acontecer previamente e ele manda então o seu Filho Jesus Cristo para que ele cumprisse na sua vida, para que ele cumprisse no seu ministério, para que ele cumprisse na sua morte e ressurreição tudo aquilo que o povo de Israel não cumpriu. Então, Jesus Cristo cumpriu. Deus então amou tanto o mundo que mandou o seu próprio Filho para morrer pela humanidade para morrer por todo aquele que nele crer. O amor de Deus, então, é um amor sacrificial. É um amor sacrificial, como é o amor de uma mãe ou de um pai que ama o seu filho e que cuida e que sacrifica noites que queria dormir, sacrifica noites que queria dormir, momentos que queria descansar, tudo isso em favor do filho, em favor da filha, porque ele ama. Então, o amor é sacrificial. O amor de Deus é sacrificial porque ele mesmo se dá em sacrifício para salvar, para resgatar o seu povo, então, que vive de forma completamente fora do propósito para o qual foi criado. Então, o texto de Oséias é maravilhoso, esse livro é maravilhoso. Eu quero convidar você, que ainda não leu esse livro, que você possa ler todo ele. Esse livro, eu já trabalhei ele todo inteiro aqui na nossa igreja há alguns anos, trabalhei todos os profetas menores, e é um texto belíssimo, que em todo ele mostra justamente esse amor de Deus. Oséias viveu durante o reinado de Jeroboão II e teve então uma importância enorme. Ele viveu no século 8 antes de Cristo e teve uma importância enorme para mostrar essa face distintiva de Deus, de um Deus que tem um amor enorme e que mantém uma relação com o seu povo como um esposo e a esposa, mantém uma relação com o seu povo como uma mãe e seus filhos. Todas essas relações estão aqui pulando desse texto, né? Elas estão pulando desse texto e vindo até nós de uma forma muito clara e muito maravilhosa. Porque Deus não desiste. Então, Deus não desistiu de você. Se você está passando por dificuldades, se você está passando por alguma tristeza, decepção, se você está doente, você pode ter certeza que Deus não desistiu de você. Se você, ainda que sendo cristão, tendo sido batizado numa igreja cristã, se você está longe de Deus, está longe da palavra de Deus, pode ter certeza que Ele não desistiu de você. Ele não desiste de ninguém, Ele não desiste dos seus filhos, e Ele vai buscar você onde você estiver, como diz nesse primeiro versículo de Oséias: eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, esse é o Deus que nos ama, é o Deus que está sempre pronto para vir em nosso socorro. É um amor que não desiste. Então, ele não desistiu. Você pode ter certeza, se você em algum momento pensa que Deus desistiu de você porque a situação que você está parece que não tem solução ou que está demorando demais, mas você sossegue, porque o amor de Deus não desiste. E Deus é como uma mãe que não esquece do filho e que está pronta para cuidar do filho em qualquer circunstância que ele esteja. Amém? Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Deus, por esta palavra, uma palavra de conforto, de encorajamento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve para as nossas casas, debaixo de sua graça e de sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos vocês e até domingo no nosso culto às 7:30.